Agradeço ao reverendo José Roberto, ao Conselho da Igreja, pela oportunidade de estar aqui nesse início de ano, não é, e poder me dirigir aos irmãos nesta manhã. Eu estive realmente outras vezes, não é, quase sempre com o coral da igreja, não é, nos aniversários da igreja, e agora retornando nessa nova etapa sobre a qual eu falarei para vocês um pouquinho mais adiante. Mas é uma alegria, reverendo José Roberto, revê-lo, reverendo Marcelo, reverendo Carlos, a equipe, e hoje também tendo o privilégio de rever o reverendo Eudes, que eu ouvi, né, acho que imagina há 20 anos, quando eu era pastor auxiliar na equipe com o reverendo Abival. O reverendo Eudes esteve lá na primeira igreja, na catedral, acompanhado do coro da igreja de Vila Mariana, e eu o ouvi naquela ocasião e tenho a alegria de revê-lo também nessa manhã de domingo, a minha cordial saudação. Quero trazer para os irmãos hoje o tema Cultivando a Mente de Cristo no Novo Ano. E para isso nós faremos a leitura, ou com base na leitura bíblica, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nós teremos então a reflexão, a mensagem. Convido você para abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 6º versículo ao 16º. Palavra de Deus registrada nesta epístola assim diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Convido você para ficar em pé, que façamos uma oração. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra lida nesta hora. E agora, Deus, nós queremos suplicar o teu Espírito, aquele que é o ensinador dos nossos corações, para que possa ministrar este ensino, aplicar as verdades que estão na tua palavra, ó Deus, e que estando na nossa vida, haverão de transformar a cada um de nós, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É isso que nós desejamos, ó Pai, é isso que nós esperamos nesta hora. Oramos no nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Você pode se assentar. Cultivando A Mente de Cristo no Novo Ano. O apóstolo Paulo, nesta passagem que lemos, assim termina: e nós temos a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Não sei quanto você já se deteve para estudar, para refletir sobre o significado dessa expressão: nós temos a mente de Cristo. E mais do que isso, se você já se deu ao trabalho de contextualizar essa expressão, de aplicá-la ao tempo que nós vivemos, afinal de contas, o que significa ler esta afirmação do apóstolo Paulo num tablet, como eu fiz hoje, num celular? O que significa a mente de Cristo para nós cristãos que vivemos nessa era dos algoritmos, da inteligência artificial? A nossa mente que está sendo disputada o tempo todo por essa engenharia extremamente sofisticada das redes nas quais nós estamos imersos no nosso tempo. Será que esse texto, lido hoje num celular, numa tela, tem o mesmo significado de quando o apóstolo Paulo escreveu num pergaminho? O que significa ter a mente de Cristo nos nossos dias? Quando nós falamos do tema da mente de Cristo, é importante que façamos uma distinção. A seguinte distinção: há uma diferença entre cérebro e mente. O cérebro é essa base material que nós levamos dentro do crânio, a massa encefálica de aproximadamente 1,5 kg, 86 bilhões de neurônios para fazer as sinapses. Este é o cérebro. Mas do cérebro, dessa base material, emerge a mente. E as ciências têm estudado, continuam estudando sobre como emerge a mente a partir dessa base material, mas não há uma explicação completa ainda. Mas o fato é que é na mente que nós temos as experiências subjetivas, a experiência da compreensão, da identidade, a experiência do sentido, a experiência do amor, a experiência do ódio. Tudo isso está na mente, nós não encontraremos isso no cérebro. Permanece um mistério: como do cérebro emerge a mente, que para cada um de nós é única e responsável pelas nossas experiências de identidade. O problema, meus irmãos, o problema é que a mente das pessoas cristãs e das pessoas não cristãs encontra-se exaurida. Mentes exaustas talvez seja o melhor retrato desse tempo no qual nós vivemos. Mentes exaustas. E essa exaustão, ela é democrática. É democrática sob o ponto de vista geracional. As crianças estão exaustas, os adolescentes com a sua mente curiosa já se encontram exaustos, os jovens com seu espírito de aventura se sentem exaustos, os adultos sobrecarregados, exaustos com as suas responsabilidades, e aqueles que já alcançaram idade mais avançada também sofrem com essa exaustão, apesar de toda a experiência, de todo o manejo que tem de diferentes situações de vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que essa exaustão, ela não tem a ver com as suas características de personalidade, também não tem a ver com as suas preferências no campo ideológico, se você é conservador, se você não é conservador, se você é de direita, esquerda, centro. O fato é que todo mundo vive na exaustão hoje, numa sensação de cansaço, que levou um filósofo alemão, mas de nome coreano, Byung-Chul Han, a escrever um livro que faz muito sucesso hoje, Sociedade do Cansaço. A nossa sensação é de um cansaço, e esse cansaço é democrático hoje. Todas as pessoas são alcançadas por ele. Mas essa exaustão, ela tem a ver com o tempo no qual nós vivemos, com o momento histórico no qual nós estamos. Ela tem uma longa duração, ela vem da invenção, da criação das máquinas, nos primórdios da Revolução Industrial, mas no final do século XX e nessas primeiras duas décadas do século XXI, nós passamos por um processo muito grande de aceleração. E essa aceleração, ela é responsável por esse estado de exaustão. Mas o que é esse estado de exaustão sobre o qual eu falo com vocês nesta manhã? É um estado de travamento. Sabe o que é o travamento? Você não consegue avançar, mas quando você sai de férias, você não consegue parar. E quando você para, você não consegue descansar. E você fica nessa sensação que você está no mesmo lugar, e a sua mente fica nesse estado de agitação, pulando de uma coisa para outra, mas você não consegue terminar nenhuma. Você começa a ler um livro e não vai adiante. Você começa uma tarefa, não vai adiante. Começa um curso e não termina. E a nossa vida vai ficando um jardim de coisas começadas e não terminadas por conta dessa exaustão que nós vivemos. Isso tem a ver com o tempo no qual nós estamos vivendo. E a sensação não é boa. É uma sensação de que nós vamos sendo sugados, engolidos por toda essa movimentação na qual nós estamos, mas que não compreendemos e nos sentimos impotentes diante dela. Como é uma das marcas do nosso tempo, e eu expliquei para vocês como é que nós chegamos nela, é preciso também registrar o seguinte: infelizmente, nós confundimos o nosso tempo biológico com o tempo das máquinas. Máquina, o que você faz? Você acelera, acelera, acelera para produzir mais. Se a máquina quebrar, você conserta ou troca. E às vezes nós criamos essa ilusão que nós, seres humanos, também vamos trabalhar no ritmo das máquinas. Só que, né, se quebrarmos, nem sempre o conserto é fácil. E a substituição também não é recomendada, não é desejável. Com o 5G que chegou, nós vamos acelerar ainda mais. Vocês querem uma característica dessa aceleração? Uma coisa cultural que foi celebrada por todos nós, não é? Há um tempo atrás, o recurso do WhatsApp de acelerar o áudio. Né? Quem aqui nunca usou, né? Recebe aquele áudio grande, você está com pressa, né? E o problema é o seguinte, não é? Quando nós nos comunicamos, a entonação, né? O timbre, a emoção que está na voz, isso se perde na aceleração. Mas nós achamos que nós podemos acelerar a nossa vida no ritmo das máquinas. E o resultado é a exaustão. O resultado é o travamento. Nós não somos máquinas, nós nos esquecemos disso. Nós precisamos parar, nós precisamos nos alimentar com cuidado, nós precisamos descansar, o nosso ritmo é outro. Nós muitas vezes esquecemos isso. Essa aceleração, ela não é uma coisa externa só, ela é interna, ela vem para dentro de nós e ela se torna uma aceleração dos nossos pensamentos, uma aceleração da nossa mente, e é aí que mora o perigo, porque pensar é uma bênção de Deus, pensar é uma bênção de Deus, é uma ferramenta, é um instrumento para melhoramento da nossa vida, para resolver os problemas, mas pensar de modo acelerado, pensar no piloto automático, quando você não controla mais os seus pensamentos e a ferramenta se torna, assume o senhorio sobre a sua vida, aí você tomou um caminho perigoso. Nós entramos numa via perigosa. Eu tenho chamado esse processo, né, de um jeito mais descontraído, de intoxicação pensamentosa. Fazendo, óbvio, uma analogia com a intoxicação medicamentosa. Remédio cura, na dose certa. Na dose errada faz o quê? Intoxica. Pensar é uma ferramenta importante, mas pensar de modo descontrolado adoece. E quais são as enfermidades do nosso pensamento hoje? Quais são as nossas intoxicações? Intoxicação pensamentosa pelo excesso de redes sociais. Depois eu vou pedir para vocês entrarem nas minhas redes, tá? Mas eu entrei nesse negócio o ano passado, reverendo, por conta do trabalho que eu estou fazendo. Mas, gente, isso é um instrumento, isso não é a vida da gente. É um instrumento de trabalho. E quando nós mergulhamos e passamos a viver como se essa fosse a realidade, e produz a sensação de conexão permanente, e você copia, cola, encaminha, reage, e pior, se envolve emocionalmente, porque você tem que opinar. Ou como as pessoas dizem, você tem que se posicionar. Né? Recebe um vídeo tal e você tem que se posicionar, e aquilo desperta emoções em você. Isso vai nos exaurindo, vai nos intoxicando. Mas não é só daí a nossa intoxicação pensamentosa, vem também a intoxicação pelo excesso de ruminação do passado. Sabe aquele, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse ido por aquele caminho, ah, se eu tivesse dito aquilo. Ruminação também intoxica a nossa mente. Ou o excesso de preocupação com o futuro, que nós chamamos de ansiedade. E se a pandemia voltar? E se acontecer isso? E se eu perder o meu emprego? E nós vamos fazendo uma série de suposições e vamos ficando intoxicados. Eu não quero que você fique também com a impressão de que a culpa, não é? Vamos colocar a culpa tudo nas redes sociais, na tecnologia, não é isso. Na verdade, essa exaustão ela é democrática. Hoje ela alcança do executivo ao motorista de aplicativo, da pessoa idosa às crianças, como eu mencionei. Mais do que isso, não é só também uma exaustão de quem está no mundo do trabalho, é uma exaustão dentro da casa. No topo, no primeiro lugar do ranking das pessoas mais exaustas, vocês sabem quem está? Tem mães aqui me ouvindo, não é vocês? As mães, as mulheres, que têm jornada de trabalho fora, mas cuidam de todo mundo na casa, cuidam da casa, têm responsabilidades, ficam exaustas nessa vida dentro da casa. Um terapeuta chamado Alexandre Coimbra, abro aspas, ele faz a seguinte afirmação que merece a nossa reflexão. O cuidado ao outro sem o cuidado de si é parte das doenças desse tempo. O cuidado do outro sem o cuidado de si. E ele diz, um vírus muito mais transmissível porque traz em si a máscara da nobreza. Ah, eu não posso parar. Afinal de contas, todo mundo depende de mim. Eu tenho que fazer tudo. Traz a máscara da nobreza. Quem são então esses que cuidam dos outros? As mães, as mulheres, não só, mas também profissionais da saúde que ganharam evidência no período da pandemia, professores que ficam mergulhados em rotinas que são estressantes, muitas vezes sem o devido reconhecimento social, pessoas que cuidam de projetos sociais, que cuidam dos carentes, dos vulneráveis na nossa sociedade, líderes religiosos também, a gente não está fora, é sempre disponível, sempre acessível e sempre com a performance avaliada. Isso leva também à exaustão. Nesses casos, meus irmãos, é fácil a gente detonar a vida pessoal, afetiva, profissional, né, dar a pane completa na nossa vida. E os efeitos dessa exaustão, veja se algum está presente na sua vida. Nervos à flor da pele, impaciência, irritabilidade, falta de concentração, insônia, esquecimento, que é mesmo que eu ia fazer, já não lembro mais, perda da empatia, solidão, em alguns casos, consumo de drogas, um processo de autodestruição por conta da exaustão. Esse é um retrato introdutório, mas o que é que o apóstolo Paulo nos fala? E eu procurei descrever da melhor forma possível para que você tivesse a dimensão do nosso desafio. Ora, é dito que nós temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo nesse tempo que tem essas demandas que eu apresentei para vocês? Qual o sentido disso para nós? E eu digo para vocês, Jesus veio para nos trazer uma vida em abundância, não uma vida de travamento e exaustão, não uma vida de intoxicação pensamentosa. Não é essa vida que Jesus nos oferece. Paulo escreveu na Epístola aos Coríntios, que em Cristo estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu gosto muito desse versículo, em Cristo estão, nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria e conhecimento para levar uma vida abundante. Sabedoria e conhecimento para que você saiba o que você tem que abraçar na sua vida, o que é que você tem que priorizar na sua vida, e o que não é importante, o que precisa ser deixado de lado, o que você tem que pagar um preço, o que vale a pena o sacrifício, e coisas com as quais você não tem que se envolver. É esse discernimento que Cristo nos dá. Ter a mente de Cristo é deixar-se, Paulo fala disso no texto que nós lemos, é deixar-se moldar pelo Espírito Santo, é ter a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dando discernimento em meio às decisões que nós precisamos tomar com essa sociedade que traz demandas de todos os lados, o tempo todo para nós. Não há um conjunto de regrinhas, mas há princípios. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós aprendemos princípios e o Espírito Santo com a palavra aplica esses princípios no nosso coração de tal modo que possamos viver segundo a mente de Cristo e não escravizados pelo mundo, não escravizados por padrões que não são os padrões que Cristo tem para nós. O apóstolo Paulo retoma um texto de Isaías que é um dos textos mais bonitos das Escrituras, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não sei os reverendos que estão aqui, mas eu já citei muitas vezes esse versículo em funerais. É bonito, não é? A pessoa se foi, né? A gente está buscando consolo, está muito melhor com Deus, né? Vendo, né, o que Deus preparou. Até pode ser citado esse versículo, mas nós aprendemos em homilética que a gente tem que ler o que vem antes e o que vem depois, né? Para não errar na interpretação do texto. E esse texto, o versículo seguinte diz, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que diz o versículo seguinte? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então você não precisa esperar morrer para ficar sabendo. O Espírito revelou o que Deus tem preparado para você nessa vida. O Espírito revela. É para isso que o Espírito foi enviado, para que Ele pudesse nos revelar a nova vida em Cristo Jesus. Logo, ter a mente de Cristo é descobrir pelo Espírito Santo o que Deus tem preparado para você. Como Deus deseja que você viva nesse tempo tão desafiador que eu descrevi para você. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, Deus não preparou para você uma vida de irritação. Deus não preparou para você uma vida de impaciência. Deus não preparou ou não fez você para que você possa viver com os nervos à flor da pele, intoxicado, sem conseguir pensar com clareza, cheio de preocupações, com culpa, ruminando o passado, com ansiedade em relação ao futuro. Não é essa a vida que Deus tem para nós e que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração, segundo o texto que nós acabamos de ler. Quando nós entramos nessa intoxicação pensamentosa, é como se a nossa vida se tornasse um lago lamacento. E você sabe o que acontece num lago lamacento, poluído, intoxicado? A vida vai embora, tudo morre. Não há vida dos peixes, das plantas, você não enxerga nada. E muitas vezes a intoxicação da nossa mente vira essa confusão. O que o Espírito Santo traz para nós é clareza, limpeza desse lago que é a mente, e você começa a ter cores novamente, você começa a ter oxigênio, você começa a respirar, você começa a perceber o que é que Deus tem para você. É isso que o Espírito Santo traz para nós. Eu não estou dizendo com isso que a passagem da mente exausta para a mente de Cristo seja uma coisa fácil. Eu não estou dizendo para você que não vai ser difícil. Eu não estou dizendo para você que não haverão lutas. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições. As aflições existem, as pressões existem. Aquele que possui a mente de Cristo, ele não vive numa realidade paralela, encantada. Não é isso. Não significa também que você esteja vendo o que os outros não estão vendo. Significa que você enxerga a vida pelos olhos da fé. Você enxerga a vida a partir da habitação do Espírito Santo. Você vê o que os outros veem, mas você vê com outros olhos, porque você vê pela fé. É isso que a experiência do Espírito Santo em nós e a mente de Cristo traz para a nossa vida. Filósofo cristão Dallas Willard, falecido não faz muito tempo, ele tem um livro chamado Conspiração Divina, publicado pela Mundo Cristão, primeiramente, depois reeditado por outra editora, e ele faz uma observação que é muito dura, mas verdadeira. Ele diz que os cristãos modernos estão dispostos a aprender com qualquer pessoa sobre como viver a vida. Com o colunista da revista tal, do jornal tal, com o youtuber tal, mas não estão dispostos a aprender sobre a vida com o próprio Cristo. É triste isso, né? Que nós achemos que Jesus veio ao mundo para nos levar para o céu. E, além disso, sobre essa vida aqui, não há muito o que aprender com Jesus. Eu tenho buscado reler a vida de Cristo, identificando os exemplos práticos, os princípios vividos pelo homem Jesus, os princípios que traduziam o que era a mente de Cristo. Como é que Jesus interagia com as pessoas? Como é que Jesus lidava com os problemas, com os desafios com os quais ele se deparava? E um dos princípios que me encanta de um modo muito especial, era como Jesus estava presente no presente, como Jesus vivia cada momento, como Jesus vivia o dia de hoje, como Jesus vivia no aqui e no agora. E esse princípio é fundamental para que a mente de Cristo esteja presente em nós. Aprender a viver no presente, estar presente no presente, a capacidade de ver o que está ao redor, entregar-se ao momento presente, cumprir aquilo que precisa ser feito no dia de hoje, no agora. Pergunto para você, você está aqui? Eu estou vendo você. Mas você está aqui? Por que, que eu faço essa pergunta? Não é razão mais ou menos óbvia. Todos nós já tivemos a experiência, temos a experiência, muitas vezes de fisicamente estarmos envolvidos com uma determinada atividade, mas a mente em outro lugar. Já aconteceu com você, por exemplo, você está na sua casa, você se levanta para pegar alguma coisa, em algum cômodo da casa. Aí você vai até lá, você chega, o que é mesmo que eu ia fazer aqui? Ou você pega o telefone celular para, sei lá, responder uma mensagem, abrir o aplicativo do banco e brilha alguma coisa, você dá um toque. Então, quando você vê, meia hora já se foi, uma hora já se foi. Há um estudo que diz o seguinte: quando você está numa tarefa, no trabalho, e a notificação do celular acende ali, que tem uma mensagem, você não precisa nem ler, só vai e dá uma olhadinha. Você sabe quanto tempo demora para você voltar para o que você estava fazendo? 12 minutos, para você conseguir retomar. Então, se você faz isso 10 vezes no dia, você sabe quantas horas já sua mente ficou vagando, não é? Você ficou atrapalhado com isso. Nós podemos não perceber de imediato, mas essa desconexão entre a presença física e a nossa mente, ela rouba uma energia enorme de nós, rouba uma energia enorme. E quando eu olho para Cristo e vejo em Cristo esse princípio de estar presente no presente, eu aprendo que eu devo imitar Cristo também nesse aspecto. Vou ilustrar para vocês, não vamos ler, mas as cenas são bem conhecidas. Primeira cena, uma grande multidão ajuntou-se no mar da Galileia para ouvir Jesus. Por uma questão de acústica, Jesus vai até um dos barquinhos ali, fala, ensina para a multidão e depois de terminar o ensino, ele diz para os discípulos: vamos para o leste. E eles vão em direção ao leste e em meio ao trajeto uma grande tempestade vem sobre eles. E Jesus estava dormindo na popa do barco. E a tempestade chacoalhando o barco, eles vão lá e acordam Jesus. Quem consegue dormir no meio de uma tempestade? A gente arruma ar-condicionado, paga caro no colchão e não dorme direito. Jesus dormia no meio de uma tempestade. Ele estava presente no presente dele. Segunda cena, Jesus está espremido por uma multidão. Gente de todo lado apertando Jesus. E de repente Jesus se volta para os discípulos e diz: alguém me tocou. Imagino que Pedro, até irritado, o Senhor está sendo apertado por todos os lados e pergunta quem tocou, tem um monte de gente tocando. Jesus: não, foi diferente, de mim saiu o poder. E aí a mulher que sofria de hemorragia se apresenta, e vocês conhecem o resto da história. O que isso significa? Jesus estava presente no corpo dele. Ele sabia que aquele toque era um toque diferente. Às vezes nós estamos com a mente e o corpo tão desconectados que a pessoa se machuca e vai perceber depois que se machucou, porque a mente está num lugar, o corpo em outro. Mas Jesus estava no corpo dele. Ele sabia que aquele toque era diferente dos outros. Terceiro exemplo da vida de Jesus. 2 dias para a Páscoa, a sombra da cruz pesando, a prisão, a tortura, a morte. Jesus em Betânia recebe a unção. Os discípulos começam uma discussão sobre o dinheiro e Jesus diz: ela fez o que pôde, deixe ela em paz. Quem é que 2 dias, não é, antes da prisão, da tortura, da morte, teria percepção do momento presente para apreciar um perfume, um gesto de tanta delicadeza como foi o gesto daquela mulher? E eu poderia continuar citando exemplos para vocês, exemplos que mostram como o homem Jesus, ele vivia o que ele ensinava. Quando ele disse, não andeis ansiosos, quando ele disse, observai as flores, observai os lírios, observai os pássaros, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ele estava presente no presente, ele vivia um dia de cada vez. Ter a mente de Cristo, um dos princípios é esse, estar presente no presente. Estar presente no presente significa mente e corpo no mesmo lugar. Termino. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Ir até Jesus nessa exaustão, mas aprender de Jesus, aprender com Jesus, aprender com o Espírito de Jesus. Você está se sentindo exausto? Sente que você não controla mais os seus pensamentos? Você está se sentindo irritado, incomodado, distraído, quem sabe desiludido, ou uma imagem que todos nós entendemos, quando um eletrônico, como um tablet ou celular, você põe na tomada para carregar, mas a bateria não passa mais de 20%, fica um tempão lá e não carrega. Você está sentindo que você sai de férias e volta cansado, você tira um dia de folga e volta cansado. Você está nesse estado de exaustão, o convite é para ir até Jesus, aprender com Jesus, aprender a estar em Cristo Jesus, a viver em Cristo Jesus. Faça como Maria, assente-se aos pés do Mestre, escolha a melhor parte. Faça como os discípulos que estavam lá no Tiberíades depois da ressurreição, desanimados, a noite toda jogando as redes. Jesus aparece na praia, pergunta se eles apanharam alguma coisa, eles dizem nada, então ele diz, lancem a rede do lado direito e a rede fica cheia. Quando nós nos aproximamos de Jesus, para aprender de Jesus, para viver os princípios que Jesus viveu, a nossa vida é renovada. Eu não sei o que brotará, mas que rumo a sua vida assumirá dessa aproximação e desta ação do Espírito Santo de moldar na sua mente a mente de Cristo, mas eu confio no que o apóstolo Paulo escreveu e lemos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certamente Deus preparou uma vida muito melhor do que a vida de intoxicação, de exaustão. Deixe o Espírito Santo moldar essa vida em você. Deixe a mente de Cristo ser formada na sua mente. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e que Deus lhe dê nesse novo ano a mente de Cristo. Amém.